Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Controle Remoto, seu podcast do multiverso do entretenimento. De quadrinhos a festivais de cinema, aqui você vai ter um pouco de tudo. Dicas, conversas e debates e curiosidades no mundo do entretenimento. Então, vou apresentar para vocês a nossa equipe, que compõe o Controle Remoto, o nosso nerd raiz,
Rafa Andreata, do canal Geek Com Quê.
A nossa nerd cult,
Bárbara Demerov, do Adoro Cinema.
O nosso nerd pop,
Fábio Hurtado, do Nerd.break.
E eu, a nerd dos musicais, Miriam Spritzer, arroba Mi Spritzer. Bom, já que esse é o nosso primeiro episódio e vocês ainda não nos conhecem, a gente vai se apresentar aqui para vocês entenderem por que a gente se juntou aqui e por que esse ponto de vista, essa mistura desses pontos de vista, compõe o multiverso do entretenimento. Rafa, te apresenta aí para o nosso povo.
Eu coleciono quadrinho desde 1997. Tem uma coleção aqui com mais de 4 mil HQs. Vai dizer que eu li tudo? Não, mas eu li a maior parte e a parte que é importante para contar aqui as histórias para vocês ao longo dos podcasts. Além disso, sou viciado em videogame, coleciono bastante bonequinho, estátua e eu vou falar de anime de vez em quando por aqui.
A nossa nerd cult aqui, a Bárbara Demerov, se apresenta porque a Bárbara tem aí uma biblioteca de filmes impressionantes.
Olha, tenho mesmo, viu? Olha, eu amo cinema desde criança, desde que eu me conheço por gente. E cinema clássico, como vocês já sabem, e vocês, público, vão saber com o decorrer dos episódios, que eu sou apaixonada por cinema clássico, mas eu também sou das farofas. Todo mundo aqui é uma mistura de tudo, só que a minha raiz, a minha origem é o cinema clássico, é o Hitchcock da vida, são os filmes em preto e branco. E eu sou muito cinéfila, eu realmente amo cinema. Hoje trabalho com isso, respiro isso 24 horas por dia. E eu sou apaixonada pelo que eu faço.
E ele que sabe de tudo dos blockbusters e dos universos da Marvel, DC, das grandes produções, Fábio Hurtado, se apresente aí para o nosso povo.
Oi, galera, eu sou o Fábio Hurtado. Assim como o Rafa, eu também amo muito a cultura oriental, mas eu puxo mais para o lado do pop. Eu comecei a me apaixonar pelo mundo nerd com os Cavaleiros do Zodíaco, então já seria o blockbuster dos animes, digamos assim. E aí eu cresci assistindo séries, me apaixonei pelo cinema e eu me considero o reizinho da farofa. Então eu estou aqui para trazer os blockbusters, os pops e dar uma mesclada aqui entre o anime, o cult e a Broadway com a nossa musa dos teatros, Miriam Spritzer.
Bom, e eu, como o Fábio já falou, eu sou super expert, super apaixonada pelo teatro musical, moro em Nova York, trabalho em Nova York como correspondente internacional de vários veículos no Brasil e trabalho principalmente com cinema, Broadway e televisão. Então, volta e meia a gente vai falar sobre bastidores e celebridades e eu tô sempre pelos festivais e pelos teatros aqui nos Estados Unidos.
Para quem é fã nerd, a gente vai ter um episódio para falar de cagadas de musical. E aí, a Miriam, ela assistiu várias vezes o Homem-Aranha.
Eu vi várias vezes o Homem-Aranha. Eu já vi mais de 500 peças na Broadway, né? Então, assim, eu cheguei um dia a começar a contar. Quando chegou perto dos 500 e eu vi que ainda tinha muitas, eu falei, parou. Não dá mais para contar. E a gente também vai fazer um episódio para cada um, para que talvez vocês conheçam um pouco mais das nossas origens. Todo mundo aqui trabalha com essa indústria de cultura, de entretenimento, cada um tem uma visão diferente, então a gente quer dividir um pouco para vocês e também para a gente conhecer os nossos colegas melhor e saber um pouquinho mais de como que eles veem o mundo.
Exato, os vários spin-offs de cada um de nós.
Sim,
olha que legal, gostei disso.
É da nossa cara, né?
A gente ganha uma série derivada do controle remoto protagonizada por cada um de nós, muito bom.
É isso, é multiverso, gente.
Não, mas o mais legal é que isso que compõe o controle remoto e que dá a nossa força, né? Essa união de universos e de pontos de vista, experiências diferentes, para a gente trazer para você que está nos ouvindo tudo do entretenimento com um ponto de vista, com gostinho do nerd, do pop, do cult. E é muito legal e seja muito bem-vindo ao controle remoto.
E sem preconceito, né? Que é uma coisa super normal, cada um tem o seu gosto.
Mas a gente também gosta de saber o que vocês têm a falar sobre esse multiverso do entretenimento. Então, quem quiser entrar em contato com a gente, sugerir pautas, participar dos nossos debates, das nossas conversas, é só nos encontrar nas redes, no Instagram, arroba Controle Remoto Podcast, e no Twitter, arroba ControleCast. Já que esse é o nosso episódio de piloto, a gente escolheu, cada um de nós escolheu um piloto que a gente gosta, que foi importante pra gente, e nenhum, ninguém sabe qual é o piloto do outro, e pode ser que a gente não tenha assistido as séries, e talvez sejam até de séries ruins. Então, eu vou dar primeiro meu piloto aqui para vocês, que é de uma série que, na verdade, eu não gosto, mas eu acho que foi um piloto sensacional, foi um piloto que eu achei muito bem feito, que é o piloto do Glee, que era uma série em que era sobre uma escola que tinha um grupo de alunos que participava num grupo tipo um coral, que eles cantavam e dançavam, e ali naquele grupo tinha gente de tudo que era tipo. E aí foi uma série que durou acho que 7 ou 8 temporadas, era dirigida pelo Ryan Murphy. Foi uma série de muito sucesso, que teve muitos atores da Broadway que participaram do elenco, entre eles o Matthew Morrison, a Kristen Chenoweth participou, a Idina Menzel, entre outros grandes nomes. Inclusive, Sarah Jessica Parker fez uma participação, Neil Patrick Harris. Então, foi uma série aí que trouxe muita gente para a televisão e também trouxe muita gente que não conhecia os musicais da Broadway para começar a conhecer um pouco dessa linguagem de teatro musical. Então, eu, apesar de não gostar da série, é uma série que eu tenho uma simpatia, né? Tipo assim, tá no meu coração por causa disso.
Um carinho.
Um carinho, exatamente. Porque é uma série que levou muito o público da televisão e da cultura pop para Broadway. Então, fica aí minha dica de piloto.
Ah, eu queria só complementar que o final do seu piloto toca Don't Stop Believin' e é basicamente o hino da série, porque toca ao longo da série mais 4 vezes, 4 versões. Então, se você é fã do Journey, vale muito a pena.
Na verdade, é uma das poucas versões, porque eu acho que a série fazia isso. Ela gravava versões diferentes de músicas que ou eram músicas populares ou músicas de teatro. E essa foi uma das poucas versões que eu até prefiro a versão do Glee,
eu
a
também.
Versão original. E é muito engraçado, porque a grande maioria das músicas eu não prefiro a versão do Glee. Mas eu consigo apreciar que eles fizeram esse formato.
Uma dúvida do piloto do Glee. O que deu tão certo no piloto que os caras degringolaram depois? Qual que é a grande diferença que faz o piloto até melhor do que o resto da série?
Eu acho que a narrativa da série como um todo não foi forte. E eu acho que eles às vezes se perdiam. Os personagens começaram muito interessantes. Então, eu até acho que a primeira temporada da série foi muito boa. A segunda temporada talvez também tenha sido muito boa. Mas aí virou uma série de levantar muitas bandeiras teenagers. Era contra o bullying. Era todo mundo tem que ser aceito. Era demais, assim. E a narrativa não saía daquilo. Então, eu gosto quando tem alguma bandeira, mas que ela seja bem feita dentro do enredo. Então, parecia muitas vezes que alguns personagens não evoluíam. Ela era muito destoante com a realidade, era uma coisa que me preocupava, que, tipo assim, gente, crianças, adolescentes iam assistir aquilo, achar que é fácil entrar numa carreira de teatro musical e se deparar com uma realidade de uma indústria que não aceita todo mundo, que não é tão fácil assim entrar. Então, eu achava que ela era muito fantasiosa, e ela, às vezes, assim, era uma coisa que tinha muito boato por trás das câmeras, de brigas e de bullying e tal. Então, a gente acaba vendo isso um pouco transparecer na série, né? E era meio ruim, assim, tu ver adolescentes ou jovens adultos começando a ter problemas com drogas, cometeram suicídio, né? Teve história de assédio. Então, é um elenco aí muito conturbado, é um problema muito interno que acaba, acho que, refletindo também no desenvolver da série, né?
Gente, eu escolhi o piloto de uma série que eu quero contar uma historinha para vocês, bem rápida. Primeiro, falando da série, eu escolhi Suits, que para quem não conhece é uma série de advogados em Nova York, advogados corporativos, então não é aquele tribunal, enfim, criminal e tudo mais. Eu não sou uma pessoa que aprecia muito séries de advogados, porque eu não gosto muito da pira do tribunal. Mas essa série, para já contextualizando um pouquinho da minha vida pessoal, eu sou formado em administração de empresas. Então, ela conversa muito com o lado corporativo da coisa, com o lado empreendedor. Então, ela traz grandes multinacionais e a gente se depara logo no piloto com Harvey Specter, que é um advogado super em ascensão, talentosíssimo, que não tinha perdido nenhum caso até então, e ele ambicionava se tornar sócio da empresa, e ele precisava contratar aquele famoso advogado júnior, que seria quase um estagiário para ficar ali fazendo par com ele, ajudando ele. E o interessantíssimo é que o Mike Ross, que é o outro protagonista da série, ele é apresentado como um menino super gênio, super com a memória fotográfica perfeita, que não cursou advocacia, não tem OAB, mas ele tem de cabo a rabo as leis, ele estudou, ele era o cara que era pago para passar na prova pelas outras pessoas. Então já rola uma fraude aí no meio, e ele acaba entrando na entrevista para ser o advogado assistente do Harvey de sopetão, porque ele estava ajudando um amigo dele a fazer uma entrega que ele nem sabia o que tinha dentro da maleta, e no final das contas era droga, e tinha um oficial de justiça esperando para fazer a prisão, e ele acabou fugindo, entrando na entrevista do Harvey sem querer, e jogou a real, falou assim, cara, eu não era para estar aqui, mas já que estou aqui, tipo, me ajuda. E o interessante foi que o Harvey deu uma chance para ele e viu a genialidade do garoto, porque ele vira para o Harvey e fala assim, abre o livro de direito em qualquer página e me pergunta qualquer coisa que eu sei, tipo, tudo. Então o Harvey topa contratar o cara sem ele ser advogado, sem ele ter cursado a faculdade, sem ter OAB, sem nada, colocando em risco toda a carreira dele só pela genialidade do Mike. Então isso me ganhou muito no piloto, porque você fala assim, é uma constante tensão e perigo. Você fala, o Harvey pode perder toda a carreira dele a qualquer momento, o Mike pode ir preso porque ele é uma fraude, e o que, que vai acontecer? Então a série me envolveu. Vale ressaltar que foi o último trabalho da Meghan Markle, que hoje é a nossa casada com o príncipe Harry. Não sei nem o que ela é hoje, porque ela já não está mais na realeza.
Ela é uma quase princesa.
Isso. Então, eu super recomendo para vocês. Vale super a pena. Assistam com olhar de negócio, porque é bacana também para quem gosta de ver empreendedora. Quem gosta de direito corporativo, fica aí a recomendação.
E mais uma curiosidade sobre Suits, é que o Patrick J. Adams, que é o Mike Ross, que é esse menino super inteligente, ele também era um dos candidatos a ser o Christian Grey dos 50 Tons de Cinza.
Olha só, eu não sabia dessa.
Eu não sei
mas
o quanto foi bom para ele.
Mas ele tem a cara tão de bonzinho, nem combina.
Pois é, mas ele era um das possíveis opções, assim. E, Fábio, como é que a série desenvolveu? Porque eu só vi a primeira temporada. Como é que ela desenvolveu? Porque ela terminou recentemente, né?
A Meghan saiu e logo, enfim, teve mais uma temporada de fôlego, assim, sem ela. Não vou entrar nos spoilers para todo mundo, mas, enfim, ela saiu da série, então isso é meio óbvio. Mas eu achei, assim, que ficou um vazio com a saída dela, sim, porque ela era uma personagem-chave que estava desde o começo da série, mas eles conseguiram crescer outros personagens, dar outros protagonismos, e eu achei que ela fechou bem. A Meghan fez falta? Fez muita falta. Mas eu gostei muito da série, para mim ela foi muito regular. E, via de regra, séries com muitas temporadas tendem a dar uma cambaleada, essa eu gostei bastante.
Como já falamos de Glee antes, né? Bárbara Demerov, qual é o seu piloto? Eu tô super curiosa.
Olha, o meu piloto também é um pouco cult, tá, gente? Porque é uma série que eu assisti no ano passado, durante a pandemia, que eu maratonei, assim, foi a melhor coisa que eu fiz nessa pandemia, que foi assistir Sopranos. Então, o meu piloto vai ser de Sopranos, que é, acho que é a minha série favorita da vida. Sim, passou o Breaking Bad, passou...
Breaking Bad? Não.
Passou. Não, gente, sério, eu recomendo
pra
todo mundo.
Acaba de me deletar umas... Quantas temporadas tem?
6.
Tá, beleza. Vou perder uns 3 meses da minha vida. Muito obrigado, senhora Bárbara Demerov.
Não interrompendo muito a Bárbara, mas Breaking Bad só é possível porque Sopranos existiu. E
claro,
foi, acho que, o primórdio dos tempos pra gente se apaixonar por um anti-herói. Então, tudo que a gente vê hoje de paixão por anti-herói deriva de Sopranos.
É, foi o primeiro anti-herói. Inclusive, foi algo que mudou a forma que a gente assistia a televisão, né?
Com
totalmente.
Certeza.
E é bem legal já começar aqui falando como o piloto começa, porque ele desconstrói de imediato o que é um mafioso. O Tony Soprano, gente, ele tem todos os defeitos do mundo, mas eu amava odiá-lo, porque ele é fantástico. O James Gandolfini, que faleceu, né? Ele faleceu num ano que eu nem sabia o que era Soprano direito, e hoje eu sinto realmente a morte dele, porque ele era muito incrível. Então, assim, a série começa com ele, um mafioso de família, italianão, com aqueles anéis, assim, indo pra terapia. Então, assim, é uma série da HBO, tipo, 98, né? Você se coloca lá em 98, assistindo uma série de máfia, e que começa com ele sendo atendido por uma terapeuta, que é a Melfi, que é fantástica, que fica até o final da série, inclusive. Então, assim, você já começa falando, cara, é um mafioso que mata gente, que só pensa em dinheiro, que tem uma família gigante, tá lá na terapia. Por quê? Porque o Tony, ele tem ataques de pânico. Então, é uma coisa que ele vai desenvolvendo ali ao redor da série, né? Mas, nesse piloto que a gente vê aí, que são... Existem várias tensões na vida dele, a família dele é muito competitiva, ele tem um tio lá, que é o Uncle Junior, que ele é super competitivo. A mãe dele, a Lívia, também é uma pedra no sapato dele. Então, assim, é tudo tão bem estruturado só no piloto que eu fico de cara no chão, sabe? Que a HBO, eu sou suspeita pra falar, gente, vocês vão me ver falando muito de HBO aqui.
Nós falaremos muito de HBO aqui, né?
Muito.
Tá bem claro.
Eu e a Miriam, a gente é apaixonada por HBO, mas assim, Sopranos, todo mundo que gosta de HBO tem que ver. Porque é realmente o início de tudo. Como o Fábio falou, Breaking Bad, Mad Men, essas séries mais, assim, recentes, com várias temporadas, é tudo fruto do Tony Soprano ali, do que ele simboliza.
É ali
então,
que
eu
começou o personagem imperfeito, né? A gente sempre fala, ali foi o grande começo da HBO para o que ela é hoje. É, o The Sopranos e Sex and the City foram, tipo assim, os dois carro-chefes daquela época. Eu tenho uma pergunta, Bárbara. Tu acha que, como tu assistiu só agora essa série, tu acha que ela envelheceu bem?
A história em si, sim. Personagens, não. Eu vejo umas pessoas falando bem do Chris Montisanti, que é um dos personagens mais odiáveis que eu já vi na minha vida. E tem gente que ama ele ainda. Ele fez coisas nessa série, gente, que vai desde bater em mulher até fazer coisas bem mais pesadas que isso, como um mafioso e usando a linguagem da máfia, usando tipo esse escudo, né, de protegido do Tony Soprano, que é o que o Chris era, né, na série. Então, é muito errado. Tipo, eu fiquei chocada quando eu fui vendo, assim, eu vi tudo em 2 meses, né, tudo muito rápido. Eu ficava chocada, e eu ia no Twitter, tipo, escrevia sobre a série, a galera, ai, mas eu adoro o Chris. Tipo, eu fico, gente, você viu em 2000, né, você viu há 10 anos, no mínimo. Porque realmente...
Outra perspectiva, né? A gente estava acostumado com outros tipos de personagem, outros tipos de narrativa. Eu até me pergunto se eu assistisse Lost de novo, se seria uma série que eu ia gostar das pessoas que eu gostei.
É verdade. Mas ele tem, a série tem personagens que cresceram muito bem, assim, tipo, a Carmela, que é a mulher do Tony, eu acho ela fantástica, tipo, ela é incrível. Tem ali uma questão de submissão, né? Porque o Tony ali é o cara que dá dinheiro, é o cara que dá a casa, a mansão. Ela fica com ele, mas ela tem ali um crescimento como mulher, não só como esposa. Então, eu acho que a série, ela trabalha tantos temas legais, mas especialmente em desconstruir o Tony, que é... Todo mundo tem medo dele, né? Mas você vê o cara ali chorando no primeiro episódio, falando que ele tava mal por conta de uma família de patos que foi embora da casa dele. Tipo, ele é um cara emocional mesmo, então...
Ele tem um bom coração, apesar de ser o líder da máfia.
Pior que ele tem. Ele trai, né, a Carmela, mas assim, eu adoro o Tony.
Ah, falando em envelhecer, ok com relação aos personagens, mas e com relação aos objetos e aparelhos da série? Porque, por exemplo, Friends, ela não envelheceu tanto, assim, embora tenha agenda eletrônica, ficar preso no orelhão, tem tipo umas coisas que tá totalmente fora da realidade atual, ela consegue usar muito pouco esses elementos, então ela não depende da tecnologia e da ambientação natural. Como que você vê isso nos Sopranos?
Olha, é interessante essa pergunta, porque a gente vê o Tony usando ali aqueles celulares gigantes com antena, sabe? Até o final da série. TV de tubo, que a Carmela fica vendo. Computador você mal vê, porque como é máfia, é tudo tipo, no bar, nos clubes de striptease. O quê, Miriam?
É tudo em papel.
É tudo em papel. Tipo, é dinheiro, o que a gente vê é dinheiro. Não vemos computadores, não vemos pouquíssimo Nova York, inclusive. A gente não vê tanto a cidade, né? Eles ficam mais, assim, no subúrbio.
Então, New Jersey não... era gravado. Inclusive, ainda tem muitos lugares que turistas vão fora da cidade de Nova York pra conhecer por causa do The Sopranos.
Nossa, eu vou. Quando eu voltar pra Nova York, eu com certeza vou
Quando tu vier, a gente faz esse tour.
Por favor, de carro e cantando a música da intro. Woke up this morning. Ai, gente, eu sou apaixonada. Então é isso, Rafa. Não dá pra você... Você consegue ver a série sem ser igual Friends. Eu acho um ótimo exemplo do Friends. Porque Friends, você vê ali todas aquelas problematizações da época, né? Dos anos 90. Em Sopranos, a gente vê uma história super, tipo... Não tem data, sabe? Não é não datada. Eu acho isso bem interessante. Os carros, é claro, tem carros antigos, carros clássicos, mas eu acho que é muito mais a ver com o estilo da máfia italiana nos Estados Unidos.
Bom, a gente deixou o Rafa por último, tá? E tem um bom motivo para isso. Sempre que o Rafael vai dar uma dica, uma indicação, nós três... ficamos chocados e sem palavras.
Em silêncio.
Em silêncio. A gente praticamente não sabe como reagir à indicação do Rafael. Então, a gente resolveu agora, antes da gravação, de vamos deixar o Rafa por último, porque ele tem que fechar realmente esse programa de piloto. Então, Rafa, qual é a tua indicação? Eu tô realmente muito tensa, tá? Assim, não tensa no mau sentido, apreensiva, exatamente.
Preparem os corações.
Preparem os corações e preparem os ouvidos. Rafael, a tua indicação.
Eu vou indicar um anime. Na verdade, tem vários pilotos que eu gostaria de ter indicado, até outros animes também muito bons, mas eu vou focar em um só, que é o Attack on Titan. O Attack on Titan é meio difícil de eu conseguir explicar para vocês de uma maneira que não vou parecer muito louco. Então, eu vou explicar o que acontece no piloto e por que eu acho o piloto o melhor, não é nem o que eu mais gostei, tá? Porque o que eu mais gostei vai falar vários, assim. Mas qual é, na minha opinião, o melhor? Eu acho ele o piloto mais bem desenvolvido de quase todos os pilotos envolvendo séries de pessoas e outras mídias possíveis. Por quê? Porque é um episódio super progressivo. Você consegue aprender toda a realidade do ambiente da série, você consegue criar afeição por personagens e, ao mesmo tempo, você vê personagens que você criou afeição morrer de forma extremamente desesperadora. Então, o episódio, ele começa...
Ah, mas tudo isso em um episódio?
Tudo isso de 20 minutos.
20 minutos. Isso que eu ia falar, meia hora, menos de meia hora, parabéns.
É 20.
E a gente achando The Sopranos genial, né?
É uma hora de episódio.
Com poder de concisão assim,
isso
absurdo.
É storytelling.
A série, ela chama Attack on Titan porque ela conta a história de humanos se protegendo do ataque de titãs. O que seriam os titãs? Realmente titãs que nem na mitologia grega, tipo pessoas gigantescas, eles, depois de terem destruído a humanidade, os humanos construíram essa muralha e eles ficaram protegidos aí durante 100 anos. Então, no começo, já mostra tipo uma equipe, que é a unidade de reconhecimento, eles vão tentar matar um titã. E vocês conseguem ver, de fato, eles atacarem um titã. Então você fala, os titãs, eles são monstros e tal, mas você tem um jeito de conseguir lutar com ele. Mas uma coisa é você lutar com ele fora da sua cidade, no meio das árvores, da floresta, onde você consegue se pendurar e ficar subindo no nível de atacar ele. Quem jogou videogame, por exemplo, lembra um pouco Shadow of Colossus, né? De você ter que subir em cima do titã e ter que matar ele. E aí a série se foca em dois personagens, que é o Eren e a Mikasa. Os dois são irmãos, são jovens. E o Eren tem muita vontade de entrar na equipe de reconhecimento, porque ele quer sair da muralha, porque ele entende que eles lá dentro estão sendo criados como o gado, porque eles ficam realmente presos, eles não podem sair de lá, é um universo muito restrito. E você acaba criando um pouco de feição pelos dois, que é um personagem bem carismático. O Eren, pela essa questão de querer explorar, ser jovem, a Mikasa, aquela irmã mais organizada, né, um pouco mais séria do que ele. E aí, beleza, você foi conhecendo a realidade de cada um, você começa a conhecer a família, então você conhece a mãe. E aí, eles vão pro ICAT. Isso eu falei os primeiros 15 minutos, assim, pra você conhecer o básico da série. 15 minutos não, né? Primeiros 10 minutos. Aí depois você tem o ICAT. O ICAT é muito comum em anime, que é tipo, mostra alguma coisa aleatória antes da propaganda. E no ICAT, eles vêm com um monte de explicação técnica sobre a série. Então, eles explicam a lógica das muralhas, como que você tem camadas sociais diferentes. Então, os mais pobres estão na primeira muralha. Depois tem uma segunda muralha no meio que é maior e uma terceira que é ainda maior. Então, você sabe que tem uma questão social envolvida também. E aí, beleza, você volta da propaganda depois que você entendeu essa ótica, entende que eles já estão há 100 anos sem incidente, e aí o Titã vai lá e derruba a muralha. Né? E aí, na hora que o Titã derruba a muralha, a galera na cidade não está preparada para isso. Ninguém, há 100 anos, sem nenhum tipo de incidente. E os Titãs começam a simplesmente pisar nas casas das pessoas e a comer as pessoas. Então, eles pegam as pessoas do chão e vão comendo como se fossem alimentos. E aí, eu acho que vem uma das cenas mais épicas de anime, né? Que é a hora que o Titã ele vai invadir a casa da família do Eren. Então, tá o Eren com a Mikasa no meio da cidade andando, eles veem os Titãs, nossa, eles estão indo em direção à casa da nossa mãe. E aí eles saem correndo de volta para encontrar a mãe deles. Na hora que eles veem a casa já está destruída e a mãe deles está presa nos escombros. Então eles tentam lá fazer força, mas eles são crianças, eles não conseguem levantar os escombros. Aí vem um dos caras da equipe de reconhecimento, que é o que o Eren tem na cabeça, que, pô, os caras foda, vão vir aqui me ajudar e tal. Aí o cara da equipe de reconhecimento vai tentar ajudar a mãe. Aí ele olha para trás, ele vê o Titã, ele fudeu. Não tenho o que fazer, eu não consigo enfrentar esse cara. E ele pega pra ir embora. E aí ele pega, né? Ele pega a mãe, grita, tipo, leva os meninos, tipo, ele pega as duas crianças e foge e deixa a mãe. Só que nisso o Eren consegue assistir ele pegando a mãe dos escombros e comendo. Só que não é comendo, ele morde a mãe e arranca metade. E você vê, tipo, ela estourada e o moleque, tipo, chorando de desespero. E tudo isso numa trilha extremamente épica, né? Então, assim, é muito brutal. E é uma série que depois ela acaba entrando no modelo meio Game of Thrones, porque essa questão das classes sociais e da proteção de cada uma muralha acaba entrando no jogo político. E aí a série, ela acabou de entrar na última temporada, ela tá para terminar, se não me engano, são 5 temporadas.
Gente, se isso é um episódio, eu não sei o que que seriam, tipo, 5 temporadas.
Eu não ia conseguir ver.
É maior de 18?
É maior de 18, a série é bem pesada.
Quantos personagens morrem, mais ou menos, por temporada?
Olha, eu não terminei, mas até onde eu vi foi muita gente. Foi, tipo, muitos personagens principais. Só que a série tem muita renovação, né? Então, assim, que nem Game of Thrones, morre muita gente, mas entra muita gente. E quem entra é trabalhado, quem morre é trabalhado.
Mas é que a gente tinha certas pessoas que a gente se apegava. Tipo, se matassem um anão, eu ia parar de ver. Eu tinha meus limites, sabe?
Você tem personagens que aguentam bastante na série. Mas é muito bem escrito. E tem uma outra coisa que é curioso, que ela é uma série que não... Se teve pausa, teve pausa longa. Chegou a ficar 3 anos sem temporada. Nossa. Porque enquanto os caras não escreviam direito o mangá, eles não queriam fazer o episódio.
Rafa, deixa eu te contar uma coisa. Porque assim, ó, em 20 minutos, eu acho muito complicado, assim, tu fazer uma história tão bem escrita, ao ponto de... É muito detalhe essa história, assim, pelo que tu tá contando. E tem um momento que ela dá um glossário, né? Tanto é que ela explica... como é que funciona a sociedade, etc, tal. Tu que lê muito mangá, assiste muito anime e acompanha também muitos blockbusters e outros produtos um pouco mais mainstream, tu sente que a qualidade da narrativa ela é tão forte quanto, por exemplo, um Game of Thrones, que é um episódio de 1 hora?
Sim. Inclusive, se vocês abrirem o IMDb neste momento, os 3 últimos episódios lançados de Attack on Titan, que está nessa temporada final, estão entre o top 5 de todas as séries.
Caramba!
Interessante, né? Porque é um formato que a gente não assiste normalmente.
Mas é muito fora da curva, tá? Não é normal você ver um anime que tenha esse nível de... Tanto que o que eu parei de assistir foi quando começou a ficar complexo, no sentido de... Nossa, cara, eles entraram num nível político muito pesado. Eu preciso de calma pra assistir isso aqui. Não dá pra simplesmente pegar e ver show. Só que aí eu tava numa pegada muito pesada de trabalho. Eu dei pausa e falei, não, deixa eu entrar umas férias. E aí eu vou focar, porque a série é muito boa e merece. E eu comecei a assistir ela no passado. Ela tinha no Amazon. Agora, nesse momento, se eu não me engano, ela só tá no Crunchyroll.
Então, já que o Rafa comentou antes, vocês podem achar a série que ele indicou. O Glee, que foi que eu indiquei, tá disponível no Disney Plus aí no Brasil. Tem legenda, tem áudios em diferentes idiomas. Vocês podem assistir da forma que vocês quiserem.
Galera que quiser assistir o Suits, está inteirinho disponível na Netflix.
E Sopranos está disponível no HBO Go e em breve também no HBO Max, né, aqui no Brasil. Espero que chegue. Estados Unidos já tem, né, Miriam?
Eu já tenho HBO.
Você já é privilegiada.
Ai, que nojo ela.
Mas aqui no Brasil, HBO Go, ó, perfeitinho. Tudo está completo. Assista em HD. Maravilhoso.
Bom, pessoal, então, para fechar o nosso episódio de hoje, eu tenho um desafio, que hoje fui eu que inventei esse desafio, mas, eventualmente, público ou queridos ouvintes, se vocês quiserem nos indicar algum desafio ou quiserem que a gente fale sobre algum tema, vocês já sabem, é só nos encontrar nas redes, no Instagram, no @controleremotopodcast ou no Twitter, @controlecast. Então, o desafio que eu quero dar para vocês hoje... já que a gente comentou sobre Game of Thrones, tem um ator que a gente adora e que ele é bem conhecido por morrer no início de várias coisas e as suas mortes significam algo muito importante. Então, eu queria que vocês, cada um aqui, indicasse que série ou filme do Sean Bean que ele morre e que a morte é importante.
Boromir?
O Senhor dos Anéis.
Eu ia falar do Ned Stark mesmo.
Bom, Eu ia falar
do Boromir, né? Mas é que o Ned Stark, pra mim, eu não consigo, gente, superar aquela morte.
Não, é que a morte do Ned Stark, ela é muito mais icônica porque tudo acontece porque o Ned Stark morreu. O Boromir foi a primeira grande morte do Senhor dos Anéis que é lembrada no decorrer...
É icônica, né? Não tem como.
É icônica, mas as coisas não acontecem porque ele morreu. Ele só se redime porque ele morreu. Enquanto o Ned Stark, não. O Ned Stark é tudo aconteceu porque cortaram a cabeça do Ned Stark.
Então, mas pra mim, eu acho que a primeira morte do Sean Bean que eu vi foi o Boromir. Então, pra mim, quando eu vi ele em Game of Thrones, eu falei, nossa, o Boromir.
Exatamente.
Pra mim, o Ned Stark foi muito marcante porque Game of Thrones lá foi lançado em 2010, 2011, e o meu irmão começou a ver antes de mim. E eu lembro que ele baixava, né, na época, vou aqui denunciar o meu irmão. E aí ele tava vendo a primeira temporada, nem tava me ligando, sabe? Game of Thrones, o que que é isso? Aí eu nunca esqueço, o Ned Stark, ele morre no episódio 9. Aí acabou o episódio, ele falou, bah, meu, essa série é muito boa, você tem que ver, porque o cara que era o protagonista morreu, eu não tô entendendo nada, porque é isso, tipo, Game of Thrones trouxe isso, o Ned Stark é o herói ali daquela temporada, ele tenta resolver as coisas, e aquela cena da morte é fantástica, tipo, pela visão da Arya, olhando ali, e ela não olhando o pai morrer, assim, tipo, os corvos voando. Eu acho que aquela cena é muito, muito marcante pra mim. E quando eu vi também depois, eu falei, caramba, é verdade.
Mas eu queria trazer pra vocês uma curiosidade que eu achei aqui na internet, que o Sean Bean morreu mais ou menos 23 vezes. Nossa. Em séries e filmes. E ano passado, isso é muito recente, ano passado não, 2019. 2019, ele começou a rejeitar papéis em que o seu personagem morre. E eu acho certo, porque imagina que tu
aceita... Gente, já diria Belchior, né? Ano passado eu morri, esse ano eu não morro.
Bom, pessoal, fica aqui o nosso primeiro episódio do Controle Remoto. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, nos mandem seus comentários, sugestões, nos acompanhem nas redes e nos encontramos aqui na próxima semana. Obrigada, pessoal!